Nós temos mais três perguntas aqui da plateia. Vamos colher as perguntas, que acho que o nosso tempo já está aí no limite. E aí, depois das três, aí passa a mesa, ok?
Meu nome é Alceu Amoroso Lima, eu sou engenheiro, não sou especialista do setor, e a pergunta é bastante sintética e, ao mesmo tempo, surpreendente para uma pessoa que não está diretamente envolvida e possivelmente já esclarecida. Eu cito um relatório que veio na mídia com referência feito na Europa e com participação de várias entidades ambientais e com o nome de uma pessoa chamada Pete Harrison, acho que é assim que se diz, de Bruxelas, Bélgica. E, sinteticamente, a mídia diz: biocombustível fazem mais mal ao clima que fósseis. Diz este estudo. Para mim é bastante surpreendente isso, sobretudo como não especialista. Eu espero que os especialistas tenham lido isso e achem que a pergunta é primária e facilmente contestável. Embora a fonte citada seja citada e bastante detalhada e formalizada. Obrigado.
Eu acho que eu li essa reportagem aí. Ah, é, tudo junto, né?
Silas Eduardo, da revista Biodiesel. Eu gostaria de parabenizar o secretário, como toda a sua equipe, por essa brilhante iniciativa de esclarecer para baixar a emissão do carbono da nossa atmosfera, principalmente citando o estado de São Paulo e Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de biodiesel do mundo. Quando nós ouvimos a palestra do Christopher, Dr. Christopher, eu fiquei apreensivo e preocupado que foi só mencionado o etanol. Então, eu gostaria dos palestrantes que hoje é uma obrigatoriedade do B5 no nosso país. Isso é uma contribuição muito grande para baixar a emissão do nosso carbono. Eu gostaria de saber a nossa opinião, porque agora nós estamos em campanha do B7 ou até do B10, e para locomotivas ferroviárias, o B20.
Bom dia, Itagiba, da revista também Biodiesel. E a pergunta seria parte para o secretário João e para o Christopher. Eu estive em Budas Artes há uns 2, 3 anos atrás, levamos equipamentos para produção de eletricidade do gás metano. Aí para o João, no caso, disseram que lá, como era um aterro que não estava regularizado totalmente, não podia ser colocado. E outra coisa, seria gratuito as máquinas, a produção de energia, nós teríamos um ganho que seria catracada na rede elétrica, e nós teríamos um ganho de 4 anos e daríamos de graça depois para a cidade. Foi rejeitado e não sei por quê, porque a CETESB, obviamente, tinha alguma restrição. Então, para o senhor João. Secretário, a gente trabalha com algumas indústrias internacionais que querem instalar comportas que praticamente eliminam todos os resíduos. Eles processam, transformam em fertilizantes e outras coisas mais. Há incentivo para isso? Senhor Christopher, é o seguinte, vamos dizer assim, o comércio do gás carbono, o crédito, aqui já está bem feito através de bolsas de valores. Como é que está essa situação?
Mais uma pergunta ainda antes da mesa, ok?
Boa tarde, meu nome é Sérgio, eu sou economista e faço parte de um grupo de estudos. Dirijo essa pergunta a todos, né? Eu faço parte de um grupo que possui uma patente, e essa patente, a ideia dela é captar o CO2 que é emitido na atmosfera na queima da cana-de-açúcar. Minto, não na queima da cana-de-açúcar, mas no processo, tá, da fermentação, desculpa. Deixando de utilizar o enxofre, né, que é maléfico ao solo, esse CO2 ele substituiria o enxofre, reduziria drasticamente o custo total do projeto em todo, deixando de emitir o CO2 na camada de ozônio. Seguindo a linha do amigo, eu gostaria de saber se existe alguma linha de incentivo, tá, para estudantes que estão com esse tipo de ideia.
Mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Dolores, eu trabalho na Sabesp e estou cursando gestão ambiental. Eu participei de uma palestra na Assembleia Legislativa há um ano atrás, onde nos foi informado que somente 30% do biogás gerado era utilizado. Eu pergunto, qual a quantidade que hoje é gerada de biogás na cidade de São Paulo? Qual a porcentagem utilizada e por quê? Qual o impedimento para que se utilize os 100%?
Então, resta agradecer as perguntas, muito bem colocadas.